Testemunhos para a Igreja, Volume 3, Capítulo 26: Amor Descomedido por Lucro. Irmão S., foi-me mostrado, em 10 de dezembro de 1871, que há sérios defeitos em seu caráter, os quais, a menos que sejam notados e vencidos, demonstrar-se-ão ser sua ruína. E não somente será pesado nas balanças do santuário e achado em falta, mas sua influência vai determinar o destino de outros. Você está juntando com Cristo ou espalhando? Foi-me mostrado que você tem um amor profundamente arraigado pelo mundo. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Você se lisonjeia de estar certo quando não está. Deus não vê como vê o homem. Ele olha para o coração. Seus caminhos não são os nossos caminhos, nem seus pensamentos os nossos pensamentos. Irmão, sua grande preocupação e ansiedade é adquirir recursos. Esta obsessão tem crescido em você até estar superando o seu amor pela verdade. Seu coração está sendo corrompido pelo amor do dinheiro. Seu amor pela verdade por sua divulgação é muito fraco. Seus tesouros terrestres exigem e retêm suas afeições. Você tem conhecimento da verdade. Não ignora as reivindicações das Escrituras. Conhece a vontade de seu mestre, pois ele a revelou claramente a você. Mas seu coração não está inclinado a seguir a luz que brilha sobre seu caminho. Você tem uma grande medida de presunção. Seu amor próprio é maior do que seu amor pela verdade presente. Sua autoconfiança e sua autossuficiência certamente demonstrar-se-ão sua ruína, a menos que veja sua fraqueza e erros e reforme-se. Você é arbitrário. Tem vontade própria fixa. Embora a opinião de outros possa ser correta e seu juízo errado, você não é homem para ceder. Apega-se firmemente à sua opinião anterior a despeito do juízo de outros. Gostaria que você visse o perigo de prosseguir na conduta que adotou. Se seus olhos pudessem ser iluminados pelo Espírito de Deus, você veria as coisas claramente. Sua esposa ama a verdade, e ela é uma mulher prática, uma mulher de princípio. Mas você não aprecia seu valor. Ela tem trabalhado arduamente para o bem da família, mas você não lhe tem dado sua confiança. Não se tem aconselhado com ela como era seu dever. Você reserva seus problemas para si mesmo. Não gosta de abrir o coração à sua esposa para que ela conheça suas preocupações e sua verdadeira fé e sentimentos. Você é reservado. Sua esposa não ocupa o lugar honroso que merece em sua família e que é capaz de preencher. Você acha que sua esposa não deve interferir em seus planos e arranjos e com demasiada frequência estabelece sua vontade e seus planos de ação em oposição aos dela. Age como se a identidade dela devesse ser imersa na sua. Não se contenta em deixá-la agir como se ela tivesse uma individualidade e uma identidade própria. Deus a considera responsável pela própria individualidade. Você não pode salvá-la, e nem ela a você. Ela tem uma consciência própria pela qual deve ser guiada. Você é muito inclinado a ser consciência para ela, e algumas vezes para seus filhos. Deus tem direitos mais altos sobre sua esposa do que você. Ela precisa formar um caráter por si própria e dará conta a Deus pelo caráter que desenvolver. Você também tem um caráter a formar, e é responsável por ele a Deus. Você exerce influência dominadora e possui espírito ditatorial, que não é segundo a vontade de Deus. Precisa deixar de ser tão exigente. Tem se orgulhado por possuir gosto refinado e ser organizado. Tem boas ideias, mas não tem incorporado esta percepção exata e refinada a seu caráter e a seu comportamento. Tem deixado de aperfeiçoar um caráter simétrico. Tem bons pensamentos sobre ordem e organização. Mas todas estas belas qualidades mentais têm sido embotadas por serem pervertidas. não tem cumprido as condições expostas na palavra de Deus para tornar-se um filho de Deus. Todas as promessas de Deus são condicionais. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você precisa ainda obter essa experiência. Gosta de ficar na companhia de incrédulos e ouvi-los falar e falar também. Jesus não pode ser glorificado com sua conversação. Se você tivesse o Espírito de Jesus, não poderia ter permanecido tanto na companhia daqueles que não tinham amor pela verdade de Deus. Você percebeu que havia impedimentos para seus filhos se tornarem cristãos e que outros eram culpados. Mas não se engane quanto a esta questão. Sua influência como pai tem sido suficiente, se não houvesse outro impedimento para estorvá-los. Seu exemplo e sua conversação têm sido de natureza tal que seus filhos não podiam crer que sua conduta era condizente com sua profissão de fé. Sua conversa com incrédulos tem sido de natureza tão baixa, tão leviana e tão cheia de gracejos e piadas que sua influência nunca poderia elevá-los. Seus negócios com outros nem sempre têm sido estritamente honestos. Você não tem amado a Deus de todo o seu coração, alma e forças e a seu próximo como a si mesmo. Se estivesse em seu poder, tiraria vantagem de seu vizinho. Todo dólar que lhe vem deste modo levará consigo uma maldição que você experimentará mais cedo ou mais tarde. Deus observa cada ato de injustiça, quer seja feito a crente ou descrente, e ele não passará por alto. Sua disposição ambiciosa lhe é uma cilada. Seus negócios com seus semelhantes não podem resistir à prova do juízo. Seu caráter cristão está manchado pela avareza. Estas manchas precisam ser removidas, ou você perderá a vida eterna. Cada um de nós tem um trabalho a fazer para o Mestre. Cada um de nós tem talentos a desenvolver. O mais humilde e pobre dos discípulos de Jesus pode ser uma bênção para outros. Podem não reconhecer que estão fazendo algum bem especial, mas por sua influência inconsciente, iniciam ondas de bênçãos que se alargarão e que se aprofundarão. O resultado feliz de suas palavras e conduta coerente, eles talvez nunca conheçam, até a distribuição final de recompensas. Podem não sentir ou saber que estão fazendo algo grande. Não precisam afadigar-se com ansiedades quanto ao sucesso. Precisam apenas prosseguir, não com muitas palavras e vanglória e jactância, mas quieta e fielmente fazendo a obra que a providência divina lhes designou, e não perderão sua recompensa. Assim será no seu caso. O memorial de sua vida será escrito no livro de registro, e se você for afinal um vencedor, haverá pessoas salvas por seus esforços, por sua abnegação, suas boas palavras e vida cristã coerente. E quando as recompensas forem finalmente distribuídas a todos segundo suas obras, pessoas redimidas vão chamá-lo bendito, e o Mestre dirá: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. O mundo está de fato cheio de agitação, orgulho, egoísmo, avareza e violência. E pode nos parecer que é um desperdício de tempo e fôlego estar sempre a tempo e fora de tempo e em todas as ocasiões prontos para pronunciar palavras gentis, puras, edificantes, inocentes e santas em face do redemoinho de confusão, alvoroço e contenda. Não obstante, palavras adequadas, vindas de corações e lábios santificados e apoiados por uma conduta piedosa e solidamente cristã, serão como maçãs de ouro em salvas de prata. Você tem sido como um dos faladores vãos, parecendo alguém do mundo. Tem sido por vezes descuidado em suas palavras e afoito em sua conversa, e como cristão tem se rebaixado na opinião de incrédulos. Por vezes falou acerca da verdade, mas suas palavras não revelavam o interesse sério e ansioso que afetaria o coração. Foram acompanhadas de observações levianas e triviais que levariam as pessoas com quem conversa a decidir que sua fé não é genuína e que você não crê nas verdades que professa. Palavras a favor da verdade, pronunciadas na calma serenidade de um propósito correto e vindas de um coração puro, farão muito para desarmar a oposição e ganhar almas. Mas um espírito áspero, egoísta e condenatório somente afastará ainda mais da verdade e despertará espírito de oposição. Você não deve esperar por grandes ocasiões ou aguardar habilidades extraordinárias, antes trabalhar com seriedade para Deus. Não precisa se preocupar com o que o mundo pensa de você. Se seu relacionamento com eles e sua conversação piedosa lhe são um testemunho de pureza e sinceridade de sua fé e estão convencidos de que você deseja beneficiá-los, suas palavras não serão inteiramente perdidas, mas produzirão algum bem. Um servo de Cristo em qualquer setor do serviço cristão exerce por preceito e exemplo influência salvadora sobre outros. A boa semente semeada pode permanecer por algum tempo num coração frio, mundano e egoísta, sem demonstrar haver lançado raízes, mas frequentemente o Espírito de Deus atua nesse coração e o rega com o orgulho do céu. E a semente há tanto tempo ali escondida germina e afinal produz fruto para a glória de Deus. Em nossa atividade, não sabemos qual prosperará, se esta, se aquela. Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Esses não são assuntos que nós, pobres mortais, devamos resolver. Temos que fazer o nosso trabalho, deixando com Deus os resultados. Se você estivesse em trevas e ignorância, não teria tanta culpa. Mas você tem tido bastante luz, tem ouvido muita verdade, mas não é praticante da palavra. A vida de Cristo é um modelo para todos nós. Devemos seguir seu exemplo de abnegação, sacrifício próprio e desprendida benevolência. Sua vida inteira é uma demonstração infinita de seu grande amor e condescendência para salvar o pecador. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, disse Cristo. Como nossa vida de abnegação, sacrifício e benevolência se compara com a vida de Cristo? Vós sois a luz do mundo, disse Cristo, dirigindo-se a seus discípulos. Vós sois o sal da terra. Se este é nosso privilégio e também nosso dever, e somos corpos de trevas e incredulidade, que terrível responsabilidade assumimos! Podemos ser condutos de luz ou de trevas. Se deixamos de aproveitar a luz que Deus nos deu e deixamos de avançar em conhecimento e verdadeira santidade como a luz indicou o caminho, estamos em culpa e em trevas, segundo a luz e verdade que negligenciamos aproveitar. Nestes dias de iniquidade e perigo, o caráter e as obras de cristãos professos não passarão no teste nem resistirão ao escrutínio quando examinados pela luz que agora brilha sobre eles. Não há concórdia entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre luz e trevas. Como então podem o Espírito de Cristo e o Espírito do mundo estar em harmonia? O Senhor nosso Deus é um Deus zeloso. Ele requer a afeição sincera e a confiança sem reserva daqueles que professam amá-lo. Diz o salmista: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos, capítulo 66, verso 18. Você tem sido um empecilho no caminho da salvação de seus filhos. Atribui a indiferença deles pelas coisas religiosas a outras causas que não a verdadeira. Seu exemplo é uma pedra de tropeço para eles. Eles sabem por seus frutos, por suas palavras e obras, que você não crê na breve vinda de Cristo. Alguns deles não hesitam em caçoar da ideia da próxima vinda de Cristo e da brevidade do tempo. Eles se regozijam quando você faz um bom negócio. Pensam que o pai é vivo no comércio e que ninguém pode tirar vantagem dele, e estão seguindo em suas pisadas. Só a fé sem obras é morta. O dinheiro lhe tem dado poder, e você tem usado tal poder para tirar vantagem das necessidades de outros. Suas especulações na vida comercial não têm sido honestas. Você não tem sido correto com seus semelhantes. Por seus negócios, tem sacrificado sua reputação como cristão e como homem honesto. Por transações corretas, o dinheiro não lhe vinha às mãos bastante depressa para satisfazer sua sede de lucro. E você, frequentemente, tem tornado o fardo do pobre mais pesado, tirando vantagem de sua necessidade para aumentar sua propriedade. Tenha cuidado, irmão S. Você está incorrendo em terríveis perdas por lucro terreno. Está perdendo integridade varonil e virtude celeste na hora da tentação. É isso ganho ou perda? Está mais rico ou mais pobre por todo este lucro? Para você é uma perda terrível, pois subtrai o mesmo tanto do tesouro que você poderia estar acumulando no céu. Cada oportunidade de ajudar a um irmão necessitado ou de auxiliar a causa de Deus na disseminação da verdade é uma pérola que você pode de antemão enviar e pôr em depósito no Banco Celeste para guardá-la em segurança. Deus o está experimentando e provando. Ele lhe tem outorgado suas bênçãos com mão pródiga, e agora observa para ver como as está empregando, se você ajuda os necessitados e se valoriza as pessoas, fazendo o que pode com aquilo que ele lhe confiou. Toda oportunidade semelhante aproveitada aumenta seu tesouro celeste. Mas o amor ao eu tem levado a preferir os bens terrestres, mesmo com o sacrifício dos celestiais. Você escolhe tesouros que a traça e a ferrugem corroem, em lugar dos que são duradouros como a eternidade. É seu privilégio exercitar terna compaixão e abençoar outros, mas seus olhos estão cegados pelo Deus deste mundo, que não pode discernir essa preciosidade, a bênção que pode ser recebida por fazer o bem, por ser rico em boas obras, pronto a distribuir, disposto a comunicar, lançando para si mesmo um bom fundamento para o tempo por vir, para que se aposse da vida eterna. Está pondo em risco sua alma por deixar de valer-se das preciosas oportunidades de garantir o tesouro celestial. Está você realmente mais rico por causa de toda sua avareza, por sua prática desonesta? Deus o está provando. E lhe cabe determinar se você sairá como ouro ou escória sem valor. Se seu tempo de graça se encerrasse hoje à noite, como estaria o registro de sua vida? Nenhum dólar do que ganhou poderia você levar consigo. A maldição de todo ato injusto o acompanharia. Sua sagacidade no comércio, quando vista no espelho que Deus lhe apresentará, não merecerá congratulações. A avareza é idolatria. Sua única esperança é humilhar o coração diante de Deus, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Eu lhe suplico, não feche os olhos a seu perigo. Não seja cego aos interesses mais elevados do coração, ao cenário bendito e glorioso de uma vida melhor. Os ansiosos e atarefados que buscam ganho mundano são cegos e loucos. Eles se voltam do tesouro imortal e imperecível para este mundo. O esplendor e o falso brilho deste mundo lhes cativa os sentidos e as coisas eternas não são apreciadas. Labutam por aquilo que não satisfaz e gastam o dinheiro naquilo que não é pão, quando Jesus lhes oferece paz e esperança e bênçãos infinitas em troca de uma vida de obediência. Todos os tesouros da terra não seriam bastante valiosos para adquirir estas dádivas preciosas. Todavia, muitos são loucos e dão as costas ao incentivo celeste. Cristo guardará o nome de todos os que não consideram um sacrifício alto demais ser oferecidos a Ele sobre o altar da fé e do amor. Ele tudo sacrificou pela humanidade caída. O nome dos obedientes, dos que se sacrificam e são fiéis, será gravado nas palmas das suas mãos. Não será vomitado de sua boca, mas tomado em seus lábios, e ele rogará especialmente em seu favor diante do Pai. Quando os egoístas e os orgulhosos forem esquecidos, eles serão lembrados. Seu nome será imortalizado. Para que nós mesmos possamos ser felizes, devemos viver para tornar outros felizes. É bom para nós dar nossas posses, nossos talentos e nossas afeições em grata devoção a Cristo e, dessa forma, encontrar alegria aqui e imortal glória no além. A longa noite de vigília, labuta e dificuldades quase passou. Cristo virá logo. Prepare-se. Os anjos de Deus estão procurando atraí-lo de si mesmo e das coisas terrestres. Que eles não labutem em vão. Fé. Fé viva é o que você precisa. Fé que atua por amor e purifica o coração. Lembre-se do Calvário e do sacrifício terrível e infinito ali feito em favor do homem. Jesus agora o convida a ir a ele, exatamente como está, a fim de fazer dele sua força e amigo eterno.